As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao Largado das 13 horas, domingo, um domingo que poderá ficar na história de a tomar precisamente festa dos tabuleiros. Está em causa a possível edição de 2023. Decide-se hoje essa realização a partir das 17 horas no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar, sendo que esta sessão irá ser transmitida pela ERTE. Ou seja, está em causa a tradicional reunião da população, parte da população, que irá então decidir sobre se haverá festa dos tabuleiros em 2023 e, caso haja festa, quem também irá desempenhar as funções de mordomo, sendo que neste particular já sabe da indisponibilidade de João Vital e Maria João Moraes, precisamente os recentes mordomos da festa dos tabuleiros. No convite dirigido à população, a Câmara refere-se à festa dos tabuleiros como única no mundo. O evento reforça o mesmo texto, além de consagrado religiosamente ao culto do Espírito Santo, tem a sua origem nas ancestrais festividades pagãs relacionadas com os cereais. O seu momento mais alto é o cortejo principal, com centenas de tabuleiros desfilando pelas ruas da cidade à cabeça das mulheres oriundas de todas as freguesias do concelho. As ruas ornamentadas, com efeitos de papel criados pelos próprios moradores, são outro dos grandes motivos de atração, bem como o cortejo dos rapazes, protagonizado pelas crianças do concelho, numa semana antes do cortejo principal e que cada vez mais atrai maior número de turistas. Recorde-se então, hoje, a partir das 17 horas, Salão Nobre da Câmara Municipal, decide-se se haverá ou não festa dos tabuleiros em 2023. Tomar registou nesta última semana 196 novas infecções Covid-19, indicador inferior aos 231 testes positivos de 26 de março a 1 de abril. Ou seja, em igual período, o território nabantino viu o número de casos diminuir e ainda não teve qualquer morte associada à doença. Neste particular, pela segunda semana seguida, são efetivamente boas notícias. Tomar contabiliza assim 11.563 infecções, 196 das quais em curso. Nota ainda para 231 altas que foram concedidas pelas autoridades de saúde, agora num total de 11.288 recuperações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão confirmadas mais 9 mortes no Médio Tejo, óbitos associados à pandemia e que dizem respeito a um período de 7 dias. De entre estas vítimas, 4 residiam em Torres Novas, sendo que os concelhos de Abrantes, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Sardual e Vila Nova da Barquinha, com uma morte cada, também são citados neste recente relatório da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, região que lamenta até agora 528 óbitos. Orém continua a ser o território mais afetado, com 116 vítimas, seguindo-se a Abrantes, 92, Torres Novas, 84, Tomar, 79, Alcanena, 45, Entroncamento, 33, Ferreira do Zêzere, 24, Mação, 21, Vila Nova da Barquinha, com 16, Sardual, com 12 e Constância, com 6 mortes associadas a esta pandemia. O 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista do Regimento de Infantaria 15 vai realizar uma prova de navegação terrestre, percurso topográfico, na região de Tomar. Será nesta terça-feira, dia 12 de abril, a decorrer entre as 9 e as 18 horas e que se irá desenrolar nas áreas envolventes ao Aqueduto dos Pegões, no centro histórico da cidade e no açude de Pedra. A informação é da Câmara de Tomar, sendo que nesse mesmo texto é referido que todos os envolvidos serão portadores de armamento e equipamento militar, ainda que não estejam previstos disparos com munições de qualquer tipologia. Ao longo do percurso irão ser colocadas diversas balizas de orientação que serão retiradas no final da atividade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é da Câmara de Tomar. O Parque de Estacionamento Santa Iria irá ficar com menos 25 lugares a partir desta segunda-feira, por um período que se estende até 8 de maio. Esta situação é justificada com a intervenção no coletor gravítico de saneamento do referido parque. No mesmo texto, a autarquia refere que está em causa uma obra de criação de 2 novos troços de coletor, iluminando o atravessamento do espaço ajardinado pertencente ao convento de Santa Iria.
Rádio Air. Informação.
A convicção é de João Luís Alves, presidente da Junta de Freguesia de Casais e Álvio Beira, Conselho de Tomar. Até final de maio, início de junho, todo o referido território estará coberto com fibra óptica. Os trabalhos estão em curso, assegurou-nos o autarca, que não deixou de se congratular com esta nova realidade, recordando que há 7-8 meses estava em causa um cenário sem qualquer perspectiva de se concretizar. Em declarações à ERTE, João Luís Alves não tem dúvidas em referir que a qualidade de vida irá melhorar com a disponibilização deste serviço.
A fibra óptica, neste momento, posso dizer que é praticamente uma realidade na freguesia. Realidade essa que há coisa de 6 meses atrás, não, ou há 6, 7, 8 meses, não se verificava, nem se podia prever. Eu próprio tinha feito uma intervenção para a rádio, tinha feito uma reclamação para a Câmara e para a ADS Telecom. O que é facto é que agora, passados envolvidos esses 6 meses ou 7 meses, já está a decorrer o processo da colocação da fibra. Começaram por em alguns sítios onde os postos da EDP, aqueles que tinham capacidade para albergar os fios, eles foram colocados lá, e os que não tinham capacidade foram colocados postos novos. O cabo foi passado por esses postos. As ligações estão a ser feitas e portanto, aquilo que me é dito, ou aquilo que me foi dito pelo responsável da empresa que está a fazer esses trabalhos, que é a Instalfast, foi-me dito que a fibra óptica vai ser uma realidade lá para finais de maio, princípios de junho, em toda a freguesia. Portanto, foi um avanço que foi muito bom, foi um avanço fantástico, do qual, se calhar, o ano passado, por esta altura, não contávamos. Uma freguesia com 52 lugares, com 36 km ou 37 km de área, vai ser totalmente coberto, portanto, vai ser uma realidade em toda a freguesia. O investimento necessariamente terá que ser um investimento avultado. Era um desiderato que nós já vínhamos perseguindo há algum tempo. Havia muitas queixas, havia muita gente que, e em função da pandemia também, nos últimos 2 anos, muita gente a trabalhar em casa, não conseguia aceder à internet, tinham que ir para as zonas, fora de casa, fora das suas localidades onde habitavam, para conseguir apanhar pontos de rede, não é verdade? Portanto, isso vem resolver e vem contribuir para um desenvolvimento bastante acentuado da freguesia, que não é mais nem menos do que aquilo que todos temos direito, no fundo, não é?
Fibra óptica, processo de instalação ficará então concluído em finais de maio, início de junho. Parte significativa da população de Tomar está sem médico de família e o cenário irá agravar-se tendencialmente. O ponto de situação foi feito por Anabela Freitas, presidente da Câmara Nabantina, em entrevista à ERTE. A autarca perspectiva, desta maneira, a entrada em idade de reforma de alguns desses profissionais, não deixando de lamentar que o Ministério da Saúde não permita a abertura antecipada de concursos que possam então suprimir as vagas deixadas em aberto pelos médicos em causa.
Sim, há uma parte significativa da população que está sem estes profissionais, ou seja, tendencialmente, ao longo deste ano, a situação vai-se agravar
por causa das reformas.
E nós temos estado em contacto com o ACES. Eu sei que há presidentes de junta e bem preocupados, que também já falaram com o ACES, e portanto a informação é a mesma. Agora, o que não percebemos, há coisas que, por exemplo, é difícil de entender, mas eu também percebo que a culpa não será do ACES. Se nós já sabemos que determinado médico se vai reformar no mês X, porque é que não podemos abrir concurso com a antecedência suficiente para que no mês X ele se reforme, mas seja substituído? Não, o Ministério da Saúde não permite isso, porque fomos informados. Portanto, só têm a liberdade para abrir concurso quando ocorrer a reforma, ou seja, um concurso demora alguns meses, não é? Aqui um parênteses, isto é uma matéria que nos preocupa, e sem falar com os meus colegas da comunidade intermunicipal, todos nós estamos preocupados com isso, e portanto é um tema que está em cima da mesa às questões de saúde, de falarmos uma reunião conjunta com o ACES para ver até o que é que nós, câmaras, neste caso, podemos aqui fazer para atrair mais médicos, para o que for necessário. Agora, a gente também sabe que os médicos não se formam de um dia para o outro, os concursos demoram o tempo que demoram, mas o que é certo é que as doenças também aparecem a qualquer hora e a qualquer momento, não é?
Anabela Freitas, presidente da Câmara, de Tomar, aqui numa perspectiva e num ponto de situação ao estado dos médicos de família, o número de médicos de família para a população nabantina.
Rádio Air, informação.
A Feira de Abril no Entroncamento está de regresso. O certame, que decorre até 25 de Abril no recinto multiusos daquela cidade, foi inaugurado nesta sexta-feira numa organização do município com as diversões Simões. Está assim em causa um regresso, depois do interregno motivado pela pandemia, ainda em curso. A Feira de Abril conta com as habituais diversões, para além de alimentação e ainda espaço reservado ao artesanato. Pode visitar a feira às sextas-feiras e sábados, das 14 à 1 da manhã. De domingo a quinta-feira, por sua vez, o horário de funcionamento centra-se entre as 14 horas e a meia-noite. A Hertz marcou presença na inauguração, à altura em que falou com Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, que saudou este regresso do evento depois de 2 anos de interrupção.
Ao fim de 2 anos de interregno, estamos a repor a Feira de Abril, a feira que é também para os jovens, e é bom que eles apareçam em força. Nós, esta feira vai estar a partir do dia de hoje até ao dia 25 de Abril. Temos tentado estabelecer um protocolo com São Pedro, de forma a que não haja muita chuva, e estamos convencidos que não vai haver, e portanto que possa ser uma alegria e uma festa para quem a visitar.
Quem visitou esta feira há 2 anos e agora tem a oportunidade para visitar outra vez, vai aqui notar grandes diferenças ou não?
Não, eu penso que vamos manter um modelo, é essencialmente uma festa de diversão, em que as pessoas possam divertir, possam descontrair, bem preciso ao fim destes 2 anos e tal, 2 anos e meio de pandemia, em que alterou as nossas vidas. Aliás, já é visível que parece que as pessoas estavam com grande ansiedade para que a Feira de Abril e outras atividades retomassem.
Feira de Abril no Entroncamento já está então em marcha, segue no recinto multiusos até 25 de Abril. O stand Julião Luz e Filhos está a apresentar neste fim de semana o novo Mazda 2 Híbrido, catalogado como o melhor de dois mundos. Está assim em marcha mais uma iniciativa de portas abertas, precisamente nos espaços situados na zona industrial da Golgã e ainda na zona industrial de Santarém. A Hertz foi conhecer este veículo ao concessionário Julião Luz e Filhos e falou com Nuno Luz, gerente, que nos apresentou esta nova aposta.
Estamos a apresentar o novo Mazda 2 Híbrido, tanto aqui nas instalações na zona industrial da Golgã e em Santarém, também na zona industrial em Santarém. Estamos a apresentar o novo Mazda Híbrido, um excelente produto, um carro híbrido, como o nome indica, que está a fazer consumos, e nós estamos a comprovar, faz consumos em cidade 3.8, o ideal para os tempos que temos. O carro é fantástico, o carro a nível de equipamento tem toda a parte de segurança, aviso de saída de faixa, aviso de travagem em cidade, reconhecimento dos sinais de trânsito, muito bem equipado, com 6 anos de garantia aos 140 mil quilómetros, também é fantástico, é um descanso, como eu digo, e com esta possibilidade de um consumo muito baixo de 3.8 a gasolina, que é fantástico, e o carro tem uma agradabilidade muito grande também de conduzir.
Mazda 2 Híbrido, então, de portas abertas neste fim de semana na zona industrial da Golgã e também na zona industrial de Santarém, concessionário Julião Luz e Filhos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está patente ao público no Parque Tejo, no Rossio, ao sul do Tejo, Abrantes, a exposição com fósseis originais do Museu da Lourinhã e também algumas réplicas, trabalhos acompanhados por modelos de dinossauros à escala real. A iniciativa, que se prolonga até 30 de junho e que tem entradas gratuitas, conta ainda com a realização de workshops para as crianças, exibição de vídeos e palestras. Na abertura da exposição, Manuel Valamatos, presidente do município abrantino, deu conta da importância desta realização para os jovens, mas também para a relação presente e futura com o município da Lourinhã.
Este evento tem a ver com isso, tem a ver com os nossos jovens, com o trazer animação também para a cidade, a descentralização daquilo que estávamos a falar. Eu e aqui o meu colega da Lourinhã estamos a falar deste evento também com a perspectiva do futuro. Os dinossauros são coisas de outros tempos. Nós aqui parece que não tínhamos dinossauros, não tínhamos condições, mas o Lourinhã tinha, e temos que ir partilhando aquilo que cada um tem para fortalecer, digamos, as nossas regiões. Nós e a Lourinhã, porventura, no futuro próximo, vamos estar muito mais juntos, porque aquilo que é a perspectiva de uma nova região passa seguramente por uma maior ligação entre Abrantes e a Lourinhã e a região do Oeste, e é isso que importa. Com o pensamento no passado, mas com os olhos no futuro,
temos que encarar nos próximos tempos. E esta é aqui uma manifestação de parceria e espero que de hoje até o final de junho consigamos ter aqui muitos jovens, muita gente que se interessa sobre estas matérias e este é o arranque para novas parcerias.
Também o Presidente da Câmara da Lourinhã, João Duarte de Carvalho, destacou a importância deste intercâmbio entre os dois municípios que, como referiu, estão em vias de integrar uma nova região.
A Lourinhã é conhecida por Castilho do Sol. Temos lá um grande museu que é o Dinoparque. Portanto, tenho muito gosto que tiverem a oportunidade de passar para a Lourinhã aqui. Mas há aqui alguns réplicas aqui no Tejo, aqui em Abrantes. De facto, a Lourinhã tem que criar estas sinergias, estas parcerias, para nós divulgarmos os nossos territórios e muito boa hora aqui a Abrantes. Enfim, o Sr. Presidente já disse, vamos ter aqui uma comunidade integrada na nova ITI, portanto que esperamos que em 2027 as coisas sejam, uma vez que o Sr. Primeiro-Ministro já aprovou essa sugestão. Portanto, tem que haver estas parcerias. Quando descobriu-se o Tino Alçalves, foi uma família que, portanto, não está aqui hoje ninguém, mas é da Lourinhã, temos o Otávio que sucedeu ao pai, descobrindo com a mãe destes dinossauros, passeando com os seus filhos na nossa costa, nós temos 12 quilómetros de costa, e quando a apresentação dos dinossauros, vê a comunicação social como evidente. E como eu disse que tinha 150 milhões e 5 anos, ninguém se preocupou, jornalistas, com os 150 milhões. Eu perguntei, mas porquê 5 anos? É que foi descoberto há 5 anos atrás. Portanto, é um pormenor, mas obviamente que quero solicitar para esta iniciativa, entre o Museu da Lourinhã e a Câmara Municipal, essas trocas de intercâmbio que é extremamente importante de salutar.
Parque Tejo em Abrantes, aqui a receber uma exposição de dinossauros com fósseis originais do Museu da Lourinhã.
Rádio Web, a primeira a informar.
E agora é a altura de avançarmos nesta edição para a nota do dia, hoje, como habitualmente, com Adriana Silva.
Hoje venho falar aos ouvintes sobre a problemática dos serviços de urgência hospitalares em Portugal. De facto, sabemos que no passado mês de março, a afluência aumentou, com picos semelhantes à altura pré-pandémica. E em alguns locais específicos, como na região norte, foram atingidos recordes que já não se verificavam desde 2009. Podemos rapidamente identificar alguns fatores que contribuem para o aumento do número de casos ditos urgentes, como a estação do ano, inverno, que é mais propícia para infecções respiratórias, e a falta de médicos de família, que habitualmente fazem o controle e vigilância das doenças crónicas. Por outro lado, também sabemos que cerca de 40% dos casos constituem as chamadas falsas urgências, ou seja, estas pessoas poderiam resolver a sua situação sem recurso ao hospital, por exemplo, nos centros de saúde ou até mesmo em casa. Assim, gostaria de falar de certas manifestações frequentes no dia-a-dia e de soluções simples que os ouvintes podem adotar antes de recorrer aos serviços de urgência. 1. Febre. Temperatura corporal acima de 38 graus. Devem experimentar paracetamol ou ibuprofeno e ver se baixa cerca de 1 grau. E estar ainda atentos a outros sinais ou sintomas que possam aparecer. Apenas se não ceder à medicação, persistir mais do que 5 dias, existir prostração sonolência associada, é que é considerada preocupante. 2. Diarreia, náuseas e vómitos. Nestas situações, o que se deve evitar é a desidratação, pelo que a ingestão de água assume aqui um papel fulcral. É normal existir perda de apetite nestes quadros, pelo que deve existir uma alimentação cuidada, em pequenas quantidades, mas várias vezes ao dia. 3. Sintomas respiratórios, como tosse, congestão nasal, dor de garganta, cabeça ou corpo, na maior parte dos casos estão relacionados com infecções virais, em que o tratamento é sintomático. Apenas se existir falta de ar, respiração ruidosa, dor no peito ou nas costas que agrava com a respiração, é que deve existir uma avaliação urgente. 4. Dores musculoesqueléticas, por exemplo, nas costas, no pescoço, nos membros. Sem outras queixas e sem existência de trauma, podem muitas vezes aliviar com recurso ao paracetamol ou um anti-inflamatório, não sendo necessário qualquer exame de imagem, como raio-x ou ecografia. Espero que estes conselhos possam ter ajudado os ouvintes. E lembrem-se que os Centros de Saúde e a Saúde 24 também podem ajudar a orientar estas situações.
Aqui a nota do dia pela voz de Adriana Silva.
Rádio Earth, informação.
Está concluído este noticiário. Fique connosco, fique com a Earth.
Estas e outras notícias em radioearth.pt.